Chega mais! Muito boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda ao Papo de Setorista da Jovem Pan. Segundou com muito futebol. Depois desse final de semana que não foi tão bom assim para os paulistas no Campeonato Brasileiro. No sábado, o Corinthians perdeu por 4-0 para o Fluminense. O Palmeiras foi derrotado diante de quase 40 mil torcedores no Allianz Parque para o Atlético Paranaense 2-0, que agora é o vice, né? Está ali na segunda colocação, assumiu a vice-liderança com o professor Luiz Felipe Scolari, o Felipão, sem esquecer no Santos, que perdeu em plena Vila Belmiro para o Flamengo 2-1. Então, os três paulistas que entraram em campo no sábado foram derrotados, o São Paulo entrou no domingo e acabou, né, com essa coisa de paulista não vencer na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, acabou batendo fora de casa o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1, dois gols marcados pelo Luciano e o segundo gol foi um golaço do jogador do São Paulo, que vem aí de uma sequência de 4 gols marcados. Será que o Luciano vai voltar àquela fase artilheira de 2020? Depois passou por várias lesões nesse time do São Paulo. Será? É assunto para daqui a pouquinho no nosso Papo de Setorista da Jovem Pan. Essa semana que promete. Amanhã já tem uma decisão em La Bombonera, Argentina. É muito difícil vencer lá o Boca Juniors, mesmo o Boca não tendo uma equipe tão boa assim como em outras épocas, não tendo um time superior ao Corinthians, ao meu modo de ver, e o Corinthians com vários desfalques, jogadores importantes de fora. Já já a gente vai passar a lista completa dos desfalques do Vitor Pereira. Tem várias dores de cabeça, pontos de interrogação nessa escalação do Sport Clube Corinthians Paulista, mas amanhã tem, portanto, Boca Juniors e Corinthians, Corinthians e Boca Juniors, o segundo jogo, o jogo de volta dessas oitavas de final da Copa Libertadores. E aqui na Jovem Pan você não perde nenhum detalhe. Amanhã a nossa cobertura começa logo cedo, às 17 horas, nós vamos até às 21 com aquele esquenta, aquele pré-jogo com todas as informações, do modo que você já conhece, né? Aqui o nosso pré-jogo da Jovem Pan e depois assume a nave o Nilson César para trazer todas as emoções de Corinthians e Boca Juniors, Boca Juniors e Corinthians. Sem esquecer que nesse meio tempo, às 19 horas, ainda tem o galo da massa, o galão da massa, o Atlético Mineiro enfrentando o Emelec lá no Mineirão depois de um empate 1-1. O jogo está aberto, mas o galo, a gente sabe, é favorito jogando em casa. É muito difícil, né? A gente vê o galo perder jogando em Belo Horizonte, jogando no estádio do Mineirão. Hulk numa baita fase e a gente tem que reconhecer aqui, o Galo acabou complicando um jogo que parecia muito fácil, né, diante do Emelec lá no Equador. O Alan foi expulso, o Atlético acabou cedendo um empate, o Hulk perdeu um pênalti. Então amanhã mais uma chance para o Atlético do professor Turco Mohamed. É a Copa Libertadores, Sul-Americana também, que chega com várias emoções. São Paulo, o Internacional, que tem que reverter uma vantagem aí de 2-0 do Colo-Colo do Chile. A gente vai debater tudo isso e muito mais no Papo de Setorista, que só está começando. Aqui comigo, nos estúdios da Jovem Pan, está ele, Vitor Boni, também Diogo Mesquita, para a gente poder trazer informação, para a gente poder comentar essa rodada de Copa Libertadores, mais uma vez, que tem Corinthians e Boca Juniors como os protagonistas. Uma das partidas que estão assim, né, que a gente considera, né, uma das partidas mais abertas, né, dessas oitavas de final. E a gente sabe que nem tudo está perdido, mas vencer o Boca Juniors na Bombonera é muito difícil. O Corinthians teve a chance de fazer o placar em Itaquera, não conseguiu. Roger Guedes desperdiçou uma cobrança de pênalti. Um jogo dificílimo para o Corinthians, que acabou empatando 0-0. O Boca Juniors, que transformou essa partida, né, num jogo assim difícil, complicado, truncado para o Timão em Itaquera. E agora vai ter que buscar esse placar diante do Boca com mais de 30 mil, 40 mil argentinos. A gente sabe que La Bombonera, nessas horas, vira um verdadeiro caldeirão. Meu caro Vitor Boni, muito boa noite para você. Qual a expectativa para esse Boca Juniors e Corinthians, Corinthians e Boca Juniors? Boa noite.
Boa noite, Pedro, Diogo, todos que acompanham o Papo de Setorista da Jovem Pan. Expectativa muito boa. Você mesmo falou, o primeiro jogo foi um jogo muito difícil. A situação do Corinthians é muito difícil, né? O contexto do time nesse momento, com vários desfalques, como você mesmo disse, daqui a pouco vamos passar pela lista de ausências, de prováveis ausências também para esse jogo em La Bombonera. Mas o resultado, considerando todos esses desfalques, com o que o Vitor Pereira tinha em mãos, o de 0-0 em Itaquera, foi um bom resultado, ao meu ver, porque apesar da chance clara de marcar o gol com o Roger Guedes no pênalti, foi um jogo muito complicado para o Corinthians e não haveria de ser diferente por todos o contexto que envolve o clube nesse momento. É um resultado que você não leva uma vantagem para o jogo da volta, mas se mantém vivo para poder decidir fora, ainda mais não tem gol fora de casa, né? Não sofreu gol em casa, mesmo se sofresse não teria mais gol fora de casa. Então é um resultado que deixa tudo aberto para o segundo jogo e o Corinthians fez uma boa partida na fase de grupos em La Bombonera e tudo indica que pode fazer de novo. Óbvio, vai ter muitas dificuldades por conta das ausências, por conta dos desfalques. Já tem desfalque novo, o Kaique Silva trouxe a informação nas redes sociais da Jovem Pan também. Mas assim, é possível o Corinthians se classificar. Vai ser difícil? Vai. Eu aposto no Boca, porque o Boca vai estar com o time completo, vai estar em casa, vai decidir em casa, tem a vantagem de poder ganhar por qualquer placar mínimo jogando em casa. É um cenário, para mim, muito mais favorável ao Boca do que para o Corinthians. Mas o Corinthians pode, sim, se classificar. Eu espero que, pelo menos, dentro do possível, faça um bom jogo. E tem que esquecer o que aconteceu no final de semana, porque é outro time. É outro time praticamente categoria de base, tomou uma goleada, mas não tem que ser levado em consideração. O Vitor Pereira fez o que tinha que fazer, abriu mão mesmo, admitiu e abriu mão do brasileiro do jogo contra o Fluminense para focar no jogo contra o Boca Juniors. E agora, com o que tem em mãos, com o que tem à disposição, eu acredito que posso fazer um bom jogo.
Boa! Vitor Boni aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Você que está nos acompanhando no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, no aplicativo Panflix, por favor, mande para cá a sua mensagem. O que você acha desse confronto pelas oitavas de final da Copa Libertadores? Dá para o Coringão passar? Será que o Boca vai conseguir um bom resultado amanhã? Bom, eu acho que nem tudo está perdido. Vai ser uma missão muito complicada, difícil, mas dá para o Corinthians chegar lá e vencer esse Boca Juniors. Eu acredito assim, porque eu acho que o Boca já teve elencos melhores no decorrer dos últimos anos e o Corinthians poderia ter vencido o Boca Juniors em Itaquera, não venceu e agora se complicou para essa partida de volta. Se complicou, mas nem tudo está perdido. O que você acha, Diogo Mesquita? Muito boa noite para você.
Muito boa noite, Vitor Boni. Boa noite para você também, Pedro Marques. Eu vou um pouco na linha do que disse o Boni, mas acredito que esse confronto Boca e Corinthians, Corinthians e Boca, a gente sabe, é Copa Libertadores da América. Trata-se de um jogo de 180 minutos. Os primeiros 90 minutos, uma proposta muito clara. O Corinthians teve mais, a bola teve algumas chances, inclusive, principalmente, o pênalti desperdiçado pelo Roger Guedes. Poderia ter saído ali com a vantagem. E acho que o plano do Corinthians era tentar pelo menos um golzinho para conseguir ir um pouco mais confortável, se não confortável, obrigar o Boca a sair mais para o jogo nessa segunda partida jogando em casa. Enquanto isso, a equipe do Boca tinha o plano nesses primeiros 90 minutos de segurar o Corinthians. E a proposta de cada um foi colocada em campo e a do Boca conseguiu sair vitoriosa. O plano do Boca, que era segurar o Corinthians e levar essa vantagem, levar esse segundo jogo, levar a decisão para a Argentina, foi bem sucedido o time argentino nessa proposta. Por isso, hoje eu vejo o Boca tendo uma vantagem, mesmo que pequena, diante do Corinthians. Acho que em campo, na primeira partida, o Corinthians foi melhor, não conseguiu o gol por um detalhe, por um erro na cobrança do pênalti. O Corinthians foi superior, mas não conseguiu o resultado. Por conta disso, agora o Boca tem uma ligeira vantagem. Não vejo uma vantagem muito grande, coisa de 55% aí para o Boca e 45% para o Corinthians. Mas tem essa vantagem, isso por conta do resultado. Acho que agora, nesses outros 90 minutos, a história muda. O Corinthians tem que sair por jogo e acho que esse pode ser um grande problema para a equipe do técnico português. O Corinthians saindo para o jogo, o Boca vai tentar matar a partida, matar a classificação em um contra-ataque. E acho que eles existirão, já que o Corinthians precisa ir para cima. Por conta dessa necessidade, eu vejo o time argentino tendo uma pequena vantagem nesse jogo de amanhã.
O Boca Juniors tem o fator casa, mas time por time, eu fico com o Corinthians. Só que aí é que tá, Nós estamos num momento da temporada, já é segundo semestre, são três competições ao mesmo tempo para o Vitor Pereira administrar nessa equipe do Corinthians, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É um time que tem uma média de idade. Se a gente for pegar aqui os nomes do Corinthians, Cássio, o Fagner inclusive está fora do jogo de amanhã, Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, Juliano, enfim, e posso até estar esquecendo de algum medalhão aqui. O William, que está fora da partida de amanhã, são jogadores que não são mais garotos, né? São atletas aí que já passaram da faixa dos 30 anos. E aí você disputa três competições ao mesmo tempo, às vezes jogando três vezes numa semana só aqui no Brasil, fica difícil para você administrar o seu grupo, fica difícil, por exemplo, você não ter uma lesão muscular na sua equipe, e o Corinthians passa justamente por isso. É um time que está vendo a temporada, de certa forma, com mais dificuldade nesse exato momento. Perdeu de 4-0 para o Fluminense porque não tinha quem colocar em campo, não tinha quem escalar, porque os principais jogadores estão desgastados ou estão no limite, né, para conseguir ali uma lesão. Então o Vitor Pereira tem que saber fazer esse rodízio, não sei nem se rodízio é a melhor palavra, mas fazer a gestão desse elenco do Corinthians, por isso foi obrigado no estádio do Maracanã, o templo do futebol mundial, a escalar um Corinthians B, talvez um Corinthians C, pela quantidade de jogadores jovens que nunca tinham jogado juntos, não tinham ali um entrosamento, e aí teve que basicamente entregar a vitória para o Fluminense. Agora, a gente não esperava, antes da bola rolar, um 4-0 assim para o Flusão, uma goleada. Mas que o Fluminense era franco favorito antes da bola rolar no Maraca, isso sim, por conta dessas limitações da equipe do Corinthians. Tem uma vantagem muito bem construída na Copa do Brasil e agora na Libertadores, como não conseguiu fazer o placar no primeiro jogo, vai ter que buscar na casa do Boca Juniors. O fator casa está ao lado do time argentino, mas eu acho que nome por nome, time por time, o Corinthians tem mais elenco do que o Boca Juniors. Mas a fase, né, da temporada, às vezes, não permite um Corinthians 100% diante do Boca Juniors. Aí, o time do Boca, que eu não acho tão bom assim, 100% na condição física, ou próximo disso, e o Corinthians vai 50%, 60%. Aí, numa dessas, tudo pode acontecer e o Corinthians pode acabar ficando de fora de uma quartas de final ali, né, de uma fase quartas de final da Copa Libertadores da América. Aliás, se o Corinthians passar pelo Boca amanhã e o Flamengo passar pelo Tolima no estádio do Maracanã na quarta-feira, a gente pode ter esse embate brasileiro. Vale lembrar aqui, Flamengo e Corinthians, assim, se o Galo passar pelo Emelec amanhã e o Palmeiras passar na quarta pelo Cerro Porteño, o Palmeiras para mim já está nas quartas de final pela vantagem obtida de 3-0 lá no Paraguai, a gente tem outro embate brasileiro, Palmeiras e Galo, então promete demais essa Copa Libertadores. Mas o que você acha, Vitor Boni? Você acha que o Corinthians, eu nem discuto isso, mas para mim o Corinthians tem muito mais time que esse Boca Juniors. O que você acha, Vitor Boni?
Não, concordo. Acho que de elenco o Corinthians tem mais time, tem jogadores de mais nome, de mais qualidade. Até porque, como você disse anteriormente, o Boca Juniors, esse Boca Juniors é um Boca Juniors mais fraco se comparado historicamente ao clube, né? O clube argentino, esse é um Boca Juniors que não vive um grande momento, né? Não é um grande momento da história do clube. Mas, assim, as perdas do Corinthians são muito fortes. Eu ainda acho que o Corinthians pode fazer um bom jogo, porque, pelo que a gente vê de prováveis escalações que pode sair amanhã, o time do Corinthians que deve entrar em campo não é ruim. Tem boas peças, tem algumas reposições que podem até cumprir o papel ali contabilizando as ausências. O meio-campo, do que eu vi bastante ali, o meio-campo com Duqueiroz, Cantillo e Juliano, apesar do Cantillo nunca ter chegado no seu auge, no que se esperava dele no Corinthians, ainda assim é um meio-campo que pode dar conta do recado. O ataque tem o Mantuan, uma peça importante que se manteve pelo menos para o jogo da Libertadores, logo vai sair para o Zenit. O Roger Guedes, que apesar de não ser a principal função como centroavante, ainda assim é um jogador que tem qualidade. Então, assim, tem boas peças, apesar dos desfalques, mas as ausências vão pesar muito. O Corinthians tem mais time no geral, mas as ausências vão pesar muito. Por exemplo, Fagner, acredito que deve ficar de fora. É um jogador que você vê claramente, quando está em campo e quando não está, a diferença que ele faz. Renato Augusto também, um jogador que também vive seus altos e baixos nessa volta, mas é um jogador que em uma bola pode decidir o jogo. Quem mais que está de fora? O Maicon já está de fora há algum tempo, vinha sendo o principal jogador do Corinthians. Então, assim, é um jogo em que Eu acredito que o Corinthians, apesar dos desfalques, tem um time que pode fazer um bom jogo, mas a questão anímica vai ter que pegar muito, na minha opinião. O Corinthians vai ter que entrar ligado o tempo todo, e muitas vezes a gente viu nessa temporada e na outra, ainda com o Silvinho, que o Corinthians pecava um pouco nisso, na questão da parte anímica, de entrar ligado, muitas vezes, até em clássico mesmo, que era uma característica do Corinthians, entrar sempre ligado em clássico, recentemente não estava entrando da mesma maneira, no 220 volts, né, como a gente gosta de falar. Então, assim, essa parte vai ser bem importante para compensar todos esses desfalques. Mas eu acho que é possível, sim, o Corinthians fazer um bom jogo com as peças que tem. Só que esses desfalques pesam muito.
Olha, a gente tem aqui as informações do nosso Kaique Silva, setorista do Esporte Clube Corinthians Paulista na Jovem Pan. Você acompanha diariamente as atualizações do Kaique. E o Corinthians, antes de viajar à Argentina, fez uma atividade no CT Joaquim Grava. Nós temos aqui a lista do time titular do Corinthians nessa atividade promovida pelo Vitor Pereira. Com Cássio no gol, aí vem Rafael Ramos, João Vitor e Raul Gustavo, a dupla de zaga, e Fábio Santos fechando o sistema defensivo. No meio de campo, Cantillo, Duqueiroz, Juliano, Lucas Piton, Mantuan, Roger Guedes, Fagner e William participaram dessa atividade no campo. Uma informação importante para você, torcedor do Corinthians, mas eles participaram na formação reserva, tá? Desse rachão, desse time que treinou sob os olhares atentos do técnico português Vitor Pereira. Vou até repetir para você que está acompanhando aqui o papo de setorista da Jovem Pan. Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo, Fábio Santos, Cantillo, Duqueiroz, Juliano, Lucas Piton, Mantuan e Roger Guedes, este o time do Corinthians que treinou antes de viajar para a Argentina. Com esse time, Diogo Mesquita, dá para encarar o Boca Juniors lá na Bombonera?
Olha, Pedro, eu acho que principalmente não apenas por esse time do Corinthians, mas também pelo time do Boca, que, como a gente vem repetindo, não é o mesmo Boca de anos atrás. Acho que esse time do Corinthians tem sim capacidade de ir lá na Argentina, ir na Bombonera e brigar de igual para igual. A gente falava, quando as contratações desse Corinthians começaram a serem feitas, os medalhões, muita gente tinha medo que os meninos, a base do Corinthians, que começava a ganhar um certo destaque, começava a ser puxada para o profissional, a gente tinha medo que ela ficasse um pouco encostada, um pouco escanteada, com tantos medalhões vindo para esse elenco do Corinthians. Mas graças ao bom trabalho do Vitor Pereira, principalmente nessa questão, esses meninos estão ganhando destaque, eles estão sendo importantes para essa equipe do Corinthians, que acho sim que vem crescendo. A gente não pode tirar, mais uma vez, repito e concordo com vocês, que a gente não pode tirar o jogo do final de semana como referência. O Corinthians sabe das suas limitações e está trabalhando em cima delas, está respeitando essas limitações. Por isso, o jogo do Campeonato Brasileiro foi deixado de canto. O Corinthians está com a cabeça na Copa Libertadores, mas assim como o Boca Juniors também está com a cabeça na Copa Libertadores. No final de semana, partida contra o Banfield, na Bombonera também, o Boca também levou um time reserva e também perdeu jogando dentro da sua casa, onde o Corinthians entra em campo amanhã. Acho que a meninada do Corinthians tem ganhado destaque e a meninada do Corinthians dá um fôlego. Quando joga bem, e jogou bem na semana passada, jogadores como o Mantuan, que fez excelente partida, acho que o Corinthians cresce. E acho que o Corinthians tem time, sim, para enfrentar o Boca de igual para igual e sair com a classificação nessa terça-feira.
Até porque, Pedro, só completando o que o Diogo falou, bora, de não levar em consideração o jogo contra o Fluminense, o Boca Juniors também tomou 3-0 do Banfield no final de semana pelo Campeonato Argentino. Também com reservas, né, poupando seus jogadores para o jogo pela Libertadores. Mas, assim, se for pegar pelos resultados recentes, os dois tomaram derrotas duras, né? Então, o que aconteceu no final de semana tem que ser esquecido, tanto por um lado quanto pelo outro. Não pode achar que o 4-0 é o fim do mundo e por isso vai ser eliminado, como também não pode achar que o Boca tomou 3-0, então também vai ser fácil. Tudo vai depender de como os times vão entrar na questão de espírito também nesse jogo de terça-feira, e acho que isso vai ser muito importante.
Bom, você que está aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, manda para cá sua mensagem. Se for superchat, é ainda melhor, porque a sua mensagem vai ficar destacada, vai ficar mais fácil da gente poder ler aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan, todas as segundas, todas as sextas-feiras, né? Com o nosso time aqui de setoristas, a melhor análise, todas as informações do seu clube do coração. Hoje o tema em debate é Corinthians e Boca Juniors. Você também deixa o seu like. Amanhã tem Boca e Corinthians, Corinthians e Boca. Uma cobertura especial que a Jovem Pan está preparando a partir das 17 horas. Nós vamos para aquele esquenta, o pré-jogo, com 4 horas de muita informação, convidados especiais, os nossos repórteres espalhados aí pelas ruas Brasil, mundo afora. Também teremos correspondentes lá na Argentina, de olho em Boca Juniors e Corinthians. Depois o Nilson César vai assumir a nave com o velho Vamp e o Vampeta. Aí você acompanha as ações da nossa equipe no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também nas ondas do rádio, pelo AM 620, pelo FM 100,9. É a Jovem Pan em todas as plataformas para Corinthians e Boca Juniors. Sem esquecer que amanhã também tem Galo em campo, Galão da Massa versus Emelec, às 19 horas com o José Manuel de Barros, o Bruno Prado, Vitor Boni, Guilherme Silva. O nosso time já está escalado, a seleção Jovem Pan, que terá a difícil missão de levar para vocês a indescritível atmosfera de La Bombonera, Mineirão, que também deve estar assim abarrotado, o torcedor do Galo comparece sempre em peso. A gente vai ter essa difícil missão de levar para vocês essa atmosfera dos estádios em noite de Copa Libertadores. Também tem a Sul-Americana, o Internacional, que lá no Beira-Rio vai tentar reverter, né, uma desvantagem de 2-0. O Colo-Colo venceu lá no Chile por 2-0 e agora o Internacional do Mano Menezes tem uma missão dificílima amanhã no estádio do Beira-Rio. Diogo Mesquita vai estar aqui no plantão esportivo acompanhando todos os detalhes dessa noite de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. E nós estamos aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan debatendo. Você deixa o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E por falar em Corinthians e Boca Juniors, só lembrando que logo mais, às 19h30, tem o Reis da Resenha aqui no canal do YouTube da Jovem Pan com o nosso Thiago Asmaro Pilhado, com o velho Vamp. E eles vão receber um convidado muito especial, Edilson Capetinha. Edilson Capetinha, mais um ídolo do Corinthians. Então você que é da fiel torcida, você que está acreditando nessa vitória amanhã diante do Boca Juniors, vale a pena conferir essa resenha envolvendo ídolos do Timão, Vampeta, Edilson Capetinha. E hoje, olha só que especial, dia 4 de julho, né, o Corinthians está comemorando 10 anos da conquista da Libertadores de 2012, 10 anos, né, até o Corinthians usou essa expressão nas redes sociais, o torcedor gosta, né, que o Corinthians foi libertado, de certa forma, é Corinthians e Boca Juniors, Boca Juniors e Corinthians para você amanhã aqui na Jovem Pan, com vários ingredientes especiais, vários convidados e a melhor cobertura, você já sabe, é aqui na Jovem Pan. Vitor Boni, a gente trouxe aqui detalhes do Corinthians, essa provável escalação, né, um espelho do Vitor Pereira, que treinou essa equipe antes da viagem para a Argentina. Como você pontuou, o Kaique Silva até trouxe a informação que o Adson, com o Covid, está fora do jogo, não vai participar desse duelo, é mais uma baixa, mais um desfalque. É um Corinthians que vem sofrendo com essas baixas e contra o Fluminense não teve jeito. Pela administração do elenco, o Corinthians teve que levar a campo um time C, basicamente, e foi atropelado pelo Fusão. Qual a sua análise sobre esse jogo? Fluminense 4, Corinthians 0, Fusão atropelou o Corinthians. E será que dá para o Vitor Pereira tirar de lição alguma coisa? Ele disse que jamais na carreira dele viu uma atuação tão desastrosa de um time como aquele Corinthians, né? O Corinthians que jogou nesse último sábado e foi derrotado no Templo do Futebol Mundial, o Maracanã. Vitor Boni.
Eu acho que esse jogo, Fluminense 4, Corinthians 0, tem que ser mais levado em consideração em termos de preparação para o futuro. Porque dentro de campo, o que aconteceu? O time do Corinthians era um time totalmente remendado, montado com jogadores que não estavam prontos ainda para serem testados, ainda mais juntos no time profissional. Jogadores que são promessas do Corinthians, o Guilherme Biro, por exemplo, é uma grande promessa do Corinthians, mas não estava pronto, sentiu o jogo claramente, não conseguiu jogar, foi uma atuação desastrosa em todos os níveis do Corinthians. Mas era o que tinha naquele momento e acho que o que tem que ser levado é em termos de preparação, não em termos de campo. Em termos de campo, não, acredito que tem que ser deixado um pouco de lado para não influenciar tanto positivamente como negativamente. De achar que está tudo um desastre. O Vitor Pereira escalou o que poderia escalar ali, priorizou claramente o Boca Juniors, admitiu. Então, questão de campo, acho que não tem que se levar a nada, esquece esse jogo, próximo passo, vira a chave. E em termos de planejamento, tem que ser, porque para chegar na situação de ter tantos desfalques assim, é claro que tem desfalques que foram fatalidades. O Paulinho machucou, teve uma lesão séria que não é de preparação física, é lesão mesmo de ter que passar por cirurgia. Suspensão também é uma coisa que você, em certos momentos, você não controla, mas para chegar no nível de ter tantos desfalques assim, tem que dar uma olhada até para a temporada que vem para ver o que está acontecendo, por que, que aconteceu isso, o elenco está envelhecido mesmo, vamos perder peças importantes agora, como que vamos repor? Vai perder o Mantuan, vai perder o Ivan, o João Vitor pode tá perto de ser vendido, né? Se é que não foi já. Tinha até a história de que talvez não fosse nem para a Argentina, não fosse jogar agora, mas voltaram atrás, aparentemente, vai jogar. Então, acredito que foi uma situação extrema, que tem que ser observada em termos de preparação. Acredito que o olhar tem que ser mais para esse, para não se deixar repetir uma situação tão desesperadora como essa de ter que improvisar completamente um time para um jogo de Campeonato Brasileiro, que também é importante. E também, claro, toda a questão do calendário do futebol brasileiro, que a gente cansa de repetir aqui.
Olha, eu estou ligadinho aqui nas informações do Kaique Silva, nosso setorista do Corinthians. Afinal, é o papo de setorista, então eu tenho que dar os créditos aqui para o nosso setorista do Corinthians. E o João Vitor perguntou, o Vitor Boni, João Vitor, de fato, foi negociado com a equipe do Benfica. Negociação gira em torno dos 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais na cotação atual, e o João Vitor se despede desse time do Corinthians. E eu até trouxe aqui, para quem nos acompanha no Papo Setorista, até é importante trazer essa informação, para saber quem joga, quem não joga, quais são os desfalques certos, quais são as dúvidas. E de desfalque certo no Corinthians, são quatro, tá? Quatro desfalques certos no timão para a partida diante do Boca Juniors. São eles: o volante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia nos ligamentos cruzados do joelho esquerdo; o também volante Maicon, com uma lesão no adutor da coxa direita; o meia atacante William, que sofreu deslocamento no ombro, sente muitas dores no local, por isso, como a gente até trouxe aqui, no treino do Corinthians, na atividade conduzida pelo Vitor Pereira, o William ficou entre os reservas, né? Não foi para o time titular. E o zagueiro Gil, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. São os quatro desfalques certos para amanhã: Paulinho, Maicon, William, Gil e, claro, sem esquecer, tá? São cinco, na verdade, do Adson. Tem o Adson nessa lista, eu me esqueci aqui, o Adson, que a gente também trouxe aqui a informação do Kaique Silva. Adson com Covid, Paulinho, Maicon, William e Gil são cinco desfalques certos do lado do Corinthians, do Vitor Pereira. No entanto, outros atletas ainda podem ampliar essa lista. O lateral Fagner treinou entre os reservas, é um bom sinal, mas está com dores na coxa, aguarda um diagnóstico do departamento médico. Quando é jogo importante assim, e um atleta também da importância do Fagner, a gente sabe que essa avaliação ocorre muitas vezes minutos antes da bola rolar. Duqueiroz teve uma contratura no músculo posterior da coxa esquerda, é uma dúvida, apesar de ter treinado hoje, tá? Aliás, ter treinado antes da viagem para a Argentina, Duqueiroz. O Renato Augusto sentiu um desconforto na panturrilha, e o lateral Rafael Ramos, que foi titular na atividade antes da viagem até Buenos Aires, teve dores no músculo posterior da coxa esquerda. Por fim, o zagueiro João Vitor é outro que pode estar ausente. Foi vendido para o Benfica, viaja com a delegação do Corinthians até a Argentina, mas a gente ainda não sabe se ele vai ter condições de jogo. A forma física do João Vitor ainda é uma incógnita, é uma dor de cabeça para o Vitor Pereira, porque bom zagueiro ele é, está se transferindo para o futebol internacional, e a gente sabe que Porto e Benfica, principalmente essas duas equipes, são porta de entrada para as equipes do primeiro escalão do futebol do velho continente, do futebol europeu, que a gente concorda, não tem nem discussão sobre isso, é o melhor futebol do mundo. Mas é aí, portanto, tá aí, portanto, para você que acompanha aqui o Papo de Setorista na Jovem Pan, as dúvidas, os jogadores que podem entrar, podem não entrar, os desfalques certos do lado do Corinthians nessa história. Em compensação, como já trouxe aqui o Diogo Mesquita, o Vitor Boni, o Boca Juniors tem um cenário inverso. O Boca Juniors vai completo, sem nenhum desfalque. Força máxima para encarar o Corinthians, só de olho nessas quartas de final da Copa Libertadores da América. E nesse Corinthians, é claro que não vai jogar Mas, assim, as movimentações do mercado da bola chamam a atenção. A janela de transferências internacional só vai abrir no dia 18 de julho. Ainda assim, várias equipes já estão se movimentando. O Flamengo trouxe, nas últimas horas, Arturo Vidal, jogador da seleção chilena e que estava na Internacional. A gente destaca também o Atlético Mineiro com o Pavon e uma briga lá do Pavon com o perfil oficial do estádio do Mineirão. Por conta daquela polêmica que a gente teve no jogo Boca Juniors e Atlético, aquela briga e o Pavon saiu em direção aos atletas do Galo com um objeto que agora me foge o nome, mas que rendeu a ele vários jogos de suspensão. Aliás, ele não poderá atuar pelo Atlético Mineiro nessa atual edição da Copa Libertadores por conta do que aconteceu naquela confusão. Bebedouro, muito bem lembrado aqui pela nossa produção, pelo Márcio Reis. Ele saiu correndo em direção aos atletas do Galo com um bebedouro e, por conta disso, ele não poderá atuar pelo Clube Atlético Mineiro nesta atual edição da Copa Libertadores. Pegou uma suspensão pesada, mas é ótimo reforço. Jogador que vem para agregar, são várias competições. A gente vive destacando isso aqui na Jovem Pan. Não vai ser útil na Libertadores, é claro, mas tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil e o Galo deve brigar por pelo menos um título. É muito difícil ganhar os três, mas pode vencer um dos títulos porque faz parte do trio de ferro do futebol brasileiro formado por Galo, Flamengo e Palmeiras, né? Todo mundo sabe disso. O Palmeiras trouxe dois atacantes, o Miguel Merentiel, uruguaio, que estava no Defensa e Justiça da Argentina, e o José Manuel Lopes, mais conhecido como Flaco Lopes, do Lanús. O Corinthians, que é o nosso tema, trouxe o Yuri Alberto. Numa troca com o Zenit da Rússia, chega Yuri Alberto por empréstimo. Os valores até a gente pode discutir depois, mas os valores ali estão na casa dos 30 milhões de reais por um empréstimo de 12 meses. E, em contrapartida, o Corinthians cedeu também por empréstimo o goleiro Ivan, que não faz nem muito tempo que chegou lá no Parque São Jorge, e o Gustavo Mantuan, que pode enfrentar amanhã o Boca Juniors. Gustavo Mantuan, voluntarioso, faz mais de uma posição dentro das quatro linhas. Os técnicos adoram, né, esse estilo de jogador como o Mantuan. Se coloca na lateral, joga. Se coloca no meio de campo, joga. Se coloca na frente, joga também. Joga em basicamente todas as funções do time. Os técnicos gostam, inclusive foi um pedido do técnico do Zenit que declarou publicamente: ó, eu pedi, de fato, a contratação desse jogador, Gustavo Mantuan. Então, o Mantuan está indo embora, Ivan também por empréstimo ao Zenit da Rússia, e está chegando o Yuri Alberto, lembrando que há opção de compra no final do contrato de empréstimo do Ivan e também do Gustavo Mantuan. Mas essa movimentação foi necessária, Vitor Boni? Você acha que o Corinthians, de fato, está precisando de um camisa 9?
Ah, que está precisando, tá, até pela situação do Roger Guedes, que ocorreu há alguns meses, já esfriou no quesito de ele antes não querer atuar como camisa 9, mas diante da necessidade vem atuando, mas também não é a melhor opção. E o Júnior Moraes, ele foi uma aposta do Corinthians, né, até pela situação, pela oportunidade de mercado, de trazer, de mercado não, né, porque veio com uma situação triste, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia acabou que ele não pôde sair do clube, né, do Shakhtar Donetsk, que assinou com o Corinthians, então acabou sendo uma oportunidade, mas uma situação infeliz, mas foi uma aposta e até o momento não conseguiu trazer os resultados. Até a atuação contra o Fluminense também não foi boa, mais um jogo que ele teve uma oportunidade até de começar como titular, mas realmente não vem atuando da melhor maneira, o Vitor Pereira tendo que escalar o Roger Guedes naquela função desde a saída do Jô. Então, a chegada de um 9 era importante. O Yuri Alberto é um nome bom, é um nome que vinha se destacando no Internacional, acho que também não é um craque, mas é um jogador muito promissor, que jogou bem pelo Internacional, e agora volta ao Brasil também, acredito que pode se destacar por esse time do Corinthians. O ponto é que o Corinthians perde esse jogador muito importante, que é o Gustavo Mantuan, que vinha se destacando também nos jogos do Timão, vinha crescendo, evoluindo, sendo cada vez mais participativo, viveu uma situação difícil logo no começo da carreira, quando subiu, sofreu uma lesão séria, conseguiu voltar, se superou, e vem sendo importante para o Corinthians, acredito que até vai ser importante amanhã também, e perde também o Ivan, que eu achei até interessante no sentido de diferente essa troca envolvendo o Ivan, porque o Ivan chegou até com aquele status de também um dos destaques da Ponte Preta para ser o futuro substituto do Cássio, e já o Corinthians já se desfaz dele assim tão cedo, né? Lógico, por empréstimo com opção de compra, o Zenit pode não exercer essa opção no futuro, mas acho que muito difícil que se ele se destacar pelo menos um pouco pelo clube russo, eles não realizem a compra do Ivan e até do Gustavo Mantuan também. Então, acredito que são duas perdas de jogadores jovens. Um, o Gustavo Mantuan, que futuramente ia acabar sendo vendido, e a outra do Ivan, que eu esperava que ficasse um pouco mais no Corinthians, até fizesse essa transição com o Cássio de futuramente assumir essa posição de titular. Mas essas duas trocas, perde esses dois para trazer uma peça importante que realmente estava fazendo falta desde a saída do Ju.
É, a verdade é que o Ivan chegou para ser a sombra do Cássio para o futuro. E desde que o Ivan chegou, pelo menos uma impressão minha, tá? Eu acho que o Cássio segurou bem as pontas no gol do Corinthians, não teve nem discussão sobre titularidade, coisa do tipo. O Cássio manteve ali uma boa regularidade e vem mostrando uma regularidade já não é de hoje com essa camisa do Corinthians. É ídolo da fiel torcida. Aliás, hoje Cássio deve estar comemorando, assim como todo o time que fez parte daquele elenco de 2012, porque hoje, repito aqui a informação, faz 10 anos, o Corinthians comemora 10 anos da conquista da Copa Libertadores da América, o dia que Emerson Sheik libertou os corintianos 2-0 diante desse Boca Juniors, né? O Boca Juniors, a época que tinha Riquelme na sua equipe, e, enfim, outros craques.
O Corinthians com Cássio no gol, né?
Cássio no gol, né? Então o Cássio hoje está comemorando essa data especial, tenho certeza, e toda a fiel torcida. Mas aí é que tá, o Ivan foi um goleiro que chegou a servir a seleção brasileira, foi convocado pelo Tite mesmo estando na Ponte Preta, porque é um jogador, assim, promissor, é um goleiro que muita gente deposita ali confiança pro futuro, chegou a ser especulado em várias equipes da Europa, acabou não acontecendo, ficou mesmo na Ponte Preta, e aí apareceu o Corinthians e conseguiu uma negociação boa, porque a Ponte Preta não recebeu nada pelo atleta. Foi um acerto ali de empresários, a Ponte acabou devendo uma certa quantia, né? A Ponte deveu ali uma certa quantia, ficou devendo uma certa quantia para um dos empresários do Ivan, e aí acertou a transferência dele para a equipe do Corinthians numa negociação ali, de certa forma, casada, né? Então, o Ivan sai com pouquíssimo tempo de clube, com pouquíssimo tempo de Parque São Jorge, e o Gustavo Mantuan, para mim, já estava virando aí um xodó da torcida do Corinthians, estava conseguindo atingir, acho que o seu auge com a camisa alvinegra, se despede também do Timão. Eu ouvi alguns comentários, não sobre a chegada do Yuri Alberto, isso é indiscutível, o torcedor do Corinthians não discute, né? Todo mundo, inclusive, recebe de braços abertos aí o Yuri Alberto e reconhece que o Corinthians, de fato, precisa de um atleta nessa posição. Mas, ao mesmo tempo, ficou aquela coisa, poxa, logo o Gustavo Mantuan, um dos melhores jogadores do time nessa fase atual, né? Ficou essa coisa aí, né? Do Gustavo Mantuan, ele podia ter permanecido. E vai para o jogo de amanhã, diante do Boca Juniors na Bombonera, jogo dificílimo. Para você, Diogo Mesquita, esse mercado da bola do Corinthians, Yuri Alberto já chega para ser o 9 do Timão?
Olha, Pedro, o Yuri Alberto, pelo que vinha mostrando no Internacional e também no próprio Zenit, começou muito bem jogando na Rússia, acho que chega sim para ser titular, tem tudo para chegar e assumir de cara a posição no Corinthians. Acho que nesse esquema tático em que vem usando a equipe do Corinthians, ele pode encaixar muito bem, e eu acho mais interessante ainda o Roger Guedes voltar a estar na posição na qual ele se sente mais confortável. A gente lembra que quando ele começou no Corinthians, na época, o Jô em boa fase, o Jô ali no ataque, e ele vindo como um ponta, às vezes como um segundo atacante, ele vinha desempenhando um bom papel. Acho que ele precisa também dessa referência no ataque para conseguir exercer bem a sua função. Acho que com essa nova realidade, com o Yuri Alberto chegando, o Roger Guedes volta à posição na qual se sente mais confortável, e acho que o Corinthians vai ser beneficiado dentro de campo. Acho que a gente vai ver um crescimento do time dentro de campo, e principalmente por entrar mais um garoto na equipe. A gente vê que os talismãs, alguns deles, têm correspondido. William fez uma boa partida, uma excelente partida contra o Boca Juniors, mas essa coisa, não dá para confiar no jogador em todas as partidas até o final da temporada. São jogadores mais experientes que precisam do seu tempo para estarem 100% dentro de campo. O Corinthians bem na Copa do Brasil, já está praticamente classificado após a goleada. O Corinthians na Copa Libertadores e o Corinthians no Brasileirão. Precisa, além de jogadores, precisa de um bom elenco e precisa também desses jogadores jovens, que você pode contar com eles de forma mais constante. Acho que mais importante do que a chegada do Yuri Alberto é ver como o Corinthians vai usar essa grana da venda do zagueiro que foi para o Benfica. O Corinthians vendeu por 10 milhões de euros, pouco mais de 50 milhões de reais, uma grana boa para conseguir reforçar esse elenco que vem, repito, disputando diversas competições, e a gente viu nessa Libertadores que o time já vem desfalcado, já vem um pouco baqueado e precisa de mais peças para formar esse elenco.
É verdade. Citou um fator importante aí o Diogo Mesquita, que é a média de idade da equipe do Corinthians no exato momento. Como eu disse, são vários medalhões, jogadores que já não são mais garotos. É verdade, a gente não pode discutir. Chega a ser indiscutível a qualidade técnica de atletas como o Juliano, o Renato Augusto, fazem muita diferença. A gente tem o Cássio, também não é nenhum garoto, mas pega demais. Teve até gente que comentou aqui, pô, mas o Cássio levou 4 do Fluminense. Não, eu não tô pegando um recorte isolado. Pega os últimos 10 anos do Corinthians aí. O Cássio pegou muita bola, é ídolo do Timão. É ídolo do Corinthians. Hoje está comemorando 10 anos da conquista da Libertadores. Cássio foi o principal jogador do Corinthians naquela conquista. E desde que o Ivan chegou, pelo menos eu tenho essa impressão de que o Cássio fechou o gol, não cometeu nenhuma falha grave no gol do Corinthians. Pelo menos é essa concepção que eu tenho. Mas eu vejo esse Corinthians com alguns atletas jovens. O Duqueiroz, na minha concepção, é o melhor jogador do Corinthians na temporada 2022, pelo que vem apresentando. O Duqueiroz já tem 22 anos de idade. Para o mercado Europa, pelo menos o primeiro escalão, estou falando aqui Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, sei lá, equipes do primeiro escalão. É muito difícil que ele consiga sair do Corinthians e se transferir para alguma dessas equipes. É muito difícil nesse momento, pela idade dele, jovem jogador, mas no mercado atual, a gente vê aí atletas saindo aqui do Brasil com 18, às vezes com 16, 17 já tem um acordo para sair, aí quando atinge a maioridade sai, foi o caso, por exemplo, agora do Savinho, do Atlético Mineiro com o Grupo City, Vinícius Júnior, Rodrigo, são outros exemplos disso que eu estou falando. Muito difícil para ele sair logo no primeiro escalão, mas se ele for para um Benfica ou Porto, caso do João Vitor, e também de outros atletas brasileiros, Éder Militão, Casemiro, que passaram primeiro por Portugal para depois passar por outras equipes. Casemiro não chegou a passar por Portugal, né?
Sim, jogou no Porto.
Jogou no Porto. É que também teve uma fase no Real Madrid B.
Ele era Sim. do B, foi pro Porto emprestado.
Aí que tá.
E voltou pro, pro Real Madrid.
Fiquei na cabeça isso, né? Que ele saiu do São Paulo pro Real Madrid B. Então, é claro, não é o Real Madrid principal. Mas o Real Madrid, né, tem ali o seu status.
Castilha, né?
O Real Madrid, a gente sabe, é do primeiro escalão, nem tem como tirar. Mas do Real Madrid B, ele chegou a ter uma experiência no Porto e foi essa experiência no Porto que fez o Casemiro chegar na equipe principal do Real Madrid. Então, fazendo aqui essa correção.
O Danilo também, né, lateral,
Danilo,
se destacou no Porto e aí sim passou, foi para o Real Madrid.
No caso
sim.
da ida do Casemiro, a compra já estava fixada. O Real Madrid que teve que dar um a mais para conseguir a volta do Casemiro, que era a Bem permanência errado. Dele estava acertada com o Sim. Porto, e o Real Madrid pagou algo de 30, 40 milhões para ter o retorno do seu jogador e não deixar o Porto exercer ali aquela preferência de compra.
Bem lembrado aí essa negociação do Casemiro com o Porto. Foi um empréstimo com opção de compra, portanto, e o Real Madrid teve que fazer ali, né? Teve que, no desenrolar da história, pagar mais do que estava previsto, né? Para ter o retorno do atleta, teve que desfazer ali, né? Aquela opção de compra da equipe do Porto. Então, assim, são casos de jogadores acima dos 20 anos, ou entre 20 anos, sei lá, 24, 25, que saem do Brasil e vão para o segundo, terceiro escalão da Europa, e depois, se eles se destacarem por lá, acabam chegando no primeiro escalão. Eu acho que o Duqueiroz pode se enquadrar nesse estilo de transferência, porque pelo que ele está jogando de bola, eu acho que não vai demorar muito para o Corinthians receber alguma oferta. Tomara que ele retorne agora dessa sua lesão, da sua contusão, daquele jeito. A gente torce para isso, é um bom jogador e ajuda demais a equipe do Vitor Pereira, mas é isso. O Duqueiroz é um jogador jovem que vem ajudando esse time do Corinthians. O Adson não vai poder atuar amanhã, infelizmente, com Covid. Mas é um jogador que aparece bem nesse time do Timão. O João Vitor está sendo vendido agora. Vamos ver como é que fica o Corinthians no mercado da bola. Mas jovens jogadores surgiram nesse meio tempo que o Corinthians contratou medalhões. Porque não tem como você fazer um time que a média de idade ultrapasse os 30 anos. No futebol brasileiro é basicamente impossível, não é, Vitor Boni?
Isso mesmo, e o trabalho do Vitor Pereira com esses jovens vem sendo muito bom, né? Ele mesmo falou que sem os miúdos o Corinthians estaria brigando na parte de baixo da tabela, e ele foi bem importante para a evolução de vários desses nomes, desses jovens jogadores. Porque um elenco bom é um elenco equilibrado, não adianta você trazer 5, 6 jogadores de 30 anos ou mais, lógico que é mais midiático, sem também dar valor à sua base, trazer jogadores das categorias inferiores para compor o elenco também e futuramente desenvolver e até vender conforme os anos passam. Mas o Vitor Pereira vem fazendo isso muito bem com o Corinthians. Lucas Piton era um lateral promissor, mas cheio de deficiências até a chegada do português. Se tornou um jogador que mais seguro defensivamente e mais importante ofensivamente também. Acerta cruzamentos que antes não acertava, acerta passes e assistências que antes não acertava. Duqueiroz era um jogador que muito promissor também nas categorias de base do Corinthians, mas que na subida naqueles primeiros meses, também é normal uma oscilação, mas que não convencia nas primeiras oportunidades que teve. Adson ganhou oportunidades também, a zaga, João Vitor agora vendido e Raul Gustavo se consolidaram com o Vitor Pereira, lógico, também tem os seus momentos de altos e baixos, falham em algumas situações, também como é normal da idade, mas se consolidaram como jogadores importantes do Corinthians. Então, esse trabalho que o Vitor Pereira faz é o trabalho que os técnicos têm que fazer nos clubes grandes, principalmente do Brasil. A base é muito importante, não só para formar craques, jogadores que vão ser melhores do mundo, mas jogadores também para compor o elenco, para você não ter que gastar com jogadores de idade um pouco mais alto, que acabam custando um pouco mais também. Então não adianta só trazer jogador de ídolo de 35 anos, ídolo de 34, 30 anos.
Não só não gastar, mas como ter retorno depois.
Sim,
também,
como,
né,
ter retorno depois. É importante ter os jogadores. É bom ter os jogadores mais velhos, mas equilibrado, né? Jogadores mais velhos com 30 anos ou mais, também para ter essas vozes de experiência dentro do elenco, mas que não sejam em excesso também, combinados com jogadores mais jovens, revelados nas categorias de base, que são formados para no futuro também trazer o retorno financeiro.
E a nova joia do Corinthians se chama Robert Renan, de apenas 17 anos de idade, bom zagueiro, faz muito bem a cobertura defensivamente. Nesse sábado, os 4-0 do Fluminense, aí eu já acho uma situação atípica, porque era um time que jamais havia treinado junto, jogado junto. Foi ali algo que o Vitor Pereira teve que escalar por conta de uma necessidade. Mas o Robert Renan fez duas partidas excelentes contra o Santos, no 4-0, no 0-0, muito seguro. E mesmo com 17 anos de idade, já desperta, e pouquíssimos jogos no profissional, já desperta o interesse de várias equipes da Europa, estão monitorando a situação do jogador do Corinthians. O Vitor Pereira já declarou que está encantado com o futebol desse jovem atleta, o Robert Renan, de apenas 17 anos de idade, nova joia do Corinthians, a cria do terrão, como o Corinthians costuma chamar, né? Os jovens do terrão, é mais um menino lá, mais um garoto que vem da base do Corinthians, que vem revelando bons atletas, né? A gente citou aqui Duqueiroz, João Vitor, se a gente for puxar Marquinhos, que hoje deve ser o principal zagueiro do Brasil, se não é o principal, tá ali entre os principais, né? Ou um dos principais zagueiros do mundo, né? Pelo que joga o Marquinhos do Paris Saint-Germain, da seleção brasileira. Enfim, é o Corinthians de vários talentos e a gente acompanha tudo aqui no microfone da Jovem Pan. Faço convite para você agora, em pouquíssimos minutos, às 19h30, às 19h30, a gente tem o Reis da Resenha com dois personagens da história do Corinthians, dois pentacampeões. Nós que comemoramos, na semana passada, 20 anos do pentacampeonato da Seleção Brasileira, Edilson Capetinha é o convidado do Reis da Resenha, com o Thiago Asmaro Pilhado, com o nosso velho Vamp Vampeta. resenha especial demais agora às 19h30, na sequência do Papo de Setorista aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E faço convite mais uma vez para você. Amanhã tem, portanto, decisão pela Copa Libertadores da América, a competição de clubes mais importante do continente. É matar ou morrer, não tem jeito, fase eliminatória. E vamos ter o jogo de volta na Bomboneira, em Buenos Aires, na Argentina. Corinthians e Boca Juniors, Boca Juniors e Corinthians na ida 0-0. Agora está tudo em aberto. Será que o Coringão vai passar? Será que o Boca Juniors acaba avançando diante desse Corinthians do Vitor Pereira? A gente vai ter a resposta amanhã com o Nilson César, o velho Vamp nos comentários, Daniel Lian, Kaique Silva nas reportagens. E o nosso pré-jogo começa às 17 horas. É isso mesmo. A gente vai começar a fazer a nossa cobertura de Corinthians e Boca às 17 horas, às 5 da tarde, aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E vamos até às 21 horas com muita informação, análise para você aqui no microfone da Jovem Pan. Para a gente encerrar, últimos segundos do Papo de Setorista, Vitor Boni, o seu palpite.
Corinthians eliminado de forma digna, 2-1 Boca Juniors.
E você, Diogo Mesquita?
Eu, para ir um pouco diferente, então, no começo tinha dado a vantagem para o Boca, mas acho que a equipe do Corinthians consegue segurar, assim, um pouco da pressão da Bomboneira, um pouco da pressão desse Boca Juniors, que não é aquele Boca Juniors multicampeão de anos atrás. Acho que o Corinthians vence pelos mesmos 2-1 que o Boni acha que o Corinthians perde.
Para mim, 1-0 para a equipe do Corinthians. Com isso, a gente encerra hoje o nosso Papo de Setorista. Voltamos na sexta-feira com mais do nosso programa, todas as segundas e sextas-feiras. Tamo junto!
Realização Jovem Pan News.